Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta aqui no Em Pauta, hoje recebendo o desembargador Tito Campos de Paula, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Estamos ao vivo aí pelo Facebook da ERP e aí com as emissoras associadas. Desembargador, falamos aí sobre algumas questões da campanha, o radiodifusor também colaborou fazendo a pergunta sobre os destaques do que o que é possível fazer, o que se pode fazer. Tem mais alguns destaques que são necessários aí só para a gente deixar bem avisado aí tanto o candidato quanto o eleitor sobre a campanha deste ano?
Para o eleitor, por exemplo, para ele saber se uma propaganda que foi feita pelo candidato na internet, que a gente acredita que vai ser a propaganda mais utilizada. Então, o candidato pode fazer propaganda pela internet, a lei traça lá os limites. Pode, inclusive, realizar aí o chamado impulsionamento pelo Facebook, essas mídias sociais. Porém, sempre que tiver uma propaganda de um candidato, o eleitor tem que olhar e verificar se lá tem o CNPJ daquele candidato ou alguma identificação ali, o seu CPF, se tem ali todas as identificações. Porque é mais ou menos transferindo aquilo que havia na forma física, o santinho, o famoso santinho. Uhum. Né? O santinho, a pessoa pode fazer ainda o santinho, mas tem que constar ali tanto os dados de quem mandou fazer, quem pagou aquilo, né, para a questão da prestação de contas, e quem fez e o número da tiragem. Então, essas mesmas identificações que tinha para a questão da transparência e da prestação de contas depois, ela tem que constar na propaganda virtual, aí, no caso da internet. E o eleitor, pelo lado do eleitor, o eleitor pode se manifestar, tomar muito cuidado para não emitir alguma coisa ali que venha a ofender a honra das pessoas, questão de calúnia, porque isso aí pode, inclusive, resultar num crime de denunciação caluniosa. Alguém se utilizar da internet para falar alguma coisa que imputando um crime. Ah, o fulano lá, o candidato tal, cometeu um crime, isso, aquilo. Tal. Ele pode estar sujeito, inclusive, a sofrer alguma consequência de ordem criminal. Mas as pessoas têm que estar atentas. No Brasil, prevalece a liberdade de expressão, prevalece o princípio aí da chamada intervenção mínima da justiça eleitoral nas propagandas, para que se assegure essa liberdade de manifestação dos eleitores e dos candidatos, mas cada um de nós temos que ter essa consciência da nossa responsabilidade. A mesma coisa que a gente não faria na nossa vida privada ali, porque aquilo seria um crime, não pode fazer também em tempo de eleições.
E vale também os cuidados para os meios de comunicação, né?
Vale muito esses cuidados pelos meios de comunicação, porque um dos princípios que se tenta assegurar nas eleições é a chamada paridade de armas. Dentro do possível, que todos tenham a mesma possibilidade, a mesma chance de participar e de vencer uma eleição. Conversávamos também aqui nos bastidores, a legislação agora proibiu a propaganda através do outdoor. A gente via aqueles outdoors enormes assim pelas cidades, e fazendo propaganda dos candidatos. E por quê? Qual foi o princípio que se levou em consideração para se evitar esse tipo de propaganda, para se proibir? É exatamente a falta de igualdade. Porque, vamos imaginar, alguém, por uma ou outra maneira, compraria ali todos aqueles espaços e se tornaria uma única pessoa fazendo propaganda e talvez nem tivesse espaço suficiente para todos os candidatos. Além também da questão da poluição. Falávamos também dos cavaletes que foram proibidos de colocar nas ruas. Tinha aqui em Curitiba, às vezes a gente não conseguia andar na rua
ainda
de
bem,
tanto,
né?
Aqueles cavaletes.
Então,
ainda é possível, as bandeiras antigas, tal, desde que a pessoa esteja ali segurando. E a regra básica é não interromper o fluxo das pessoas ali que querem andar livremente pela cidade.
Que a campanha não atrapalhe ninguém, isso, né?
É isso.
Na verdade, basicamente, é por aí, né? E sobre a questão das fake news, né, que a gente até falou um pouquinho no bloco anterior. O TRE lançou recentemente o Gralha Confere, né, que é a primeira agência de checagem da Justiça Eleitoral. E a gente sabe, lógico, da dificuldade de combate das fake news aí nesse período, e isso já foi um grande transtorno, né, no pleito passado. O TRE está mais preparado esse ano para lidar com esse problema?
O que estava ao nosso alcance, nós fizemos e estamos fazendo. Para facilitar a compreensão de todos, a gente procura dividir aí as fake news, chamadas fake news, né, que na verdade é uma desinformação, em dois grupos principais. Tem aquelas fake news que dizem respeito aí aos próprios candidatos. Nós vamos ter no Paraná esse ano 36, quase 37 mil candidatos a vereadores e prefeitos. Por óbvio que a Justiça Eleitoral, ainda que quisesse, não teria condição de fiscalizar e de agir de ofício, quando ela mesma toma a iniciativa de tentar fazer alguma coisa, em relação a todas as notícias, aos boatos, às desinformações que podem eventualmente surgir entre esses 36 mil candidatos.
Claro.
Não teria como, né? Não daria conta disso. Então, nessas hipóteses aí de fake news, quando o candidato se sentir prejudicado, que falou alguma coisa sobre ele, que é mentira, que é boato, que é uma desinformação, então ele, através lá do seu partido político, assessoria, advogado, ele pode entrar com um pedido na Justiça Eleitoral, ele pode acionar o Ministério Público Eleitoral, a polícia que vai atuar também nesses casos, e ele fazendo esse pedido formalmente, aí sim, aí a Justiça Eleitoral vai atuar naquele caso específico e vai verificar, e se for o caso, a legislação dá para nós aquilo que tem que ser feito. Pode haver a exclusão de uma matéria, de um site, pode haver a suspensão, pura e simplesmente, pode haver o direito de resposta. Então, para isso, tem solução. Agora, tem aquelas outras, a segunda categoria de fake news que nós analisamos, são aquelas que dizem respeito à própria Justiça Eleitoral, ao próprio processo eleitoral em si. Vamos imaginar, na véspera aí das eleições, alguém divulga, olha, em razão aí da pandemia, não vai ter eleição lá no tal município, ou uma que era muito comum, vamos todo mundo aí votar nulo porque nós vamos anular a eleição. Não. Então, se houver algum tipo de desinformação que diga respeito à credibilidade da Justiça Eleitoral, à questão da segurança das urnas eletrônicas, ao processo em si, aí sim, foi montada essa equipe de checagens, foi colocado um número de WhatsApp à disposição dos eleitores de todo o estado do Paraná, porque esse número ele ajuda a fazer também esse monitoramento para ver se aquele boato ele está correndo mesmo de uma forma ampla e precisa ser analisado, ou se é alguma coisa isolada. E o mais importante, foi criado, e a gente tem muito orgulho disso, pelos nossos servidores do Tribunal Eleitoral, um site. Foi montado um site muito bacana. Quem tiver curiosidade, pode acessar. É chamado Gralha Confere. Então, entra no Gralha Confere. Lá tem todos os dados, aquilo que é boato, não é boato, que é informação correta, que é desinformação. E essas pessoas foram preparadas para fazer essa checagem, levando em consideração aí os critérios de agências internacionais, porque é algo que exige muito cuidado. E se constatar que aquilo é relevante para ser divulgado aí para todo o estado do Paraná, e que é realmente um boato, ou é verdade, que às vezes fala alguma coisa e é verdadeiro aquilo. Aí então vem o Gralha Confere e faz essa divulgação. E aí vem a outra questão importante desse projeto nosso, que se nós fôssemos divulgar uma informação para corrigir uma fake news apenas no nosso site, poucas pessoas teriam acesso e iriam visualizar, ao passo que a desinformação ela voa pela internet, pelo WhatsApp, aí ela se dissemina com uma rapidez enorme. Então, pensando nisso, foi que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná realizou convênios. Hoje nós já temos mais de 50 instituições parceiras, a ERP é uma delas, inclusive. Para quê? Então, checou aquilo, é desinformação ou está correto? Então, se encaminha para essas instituições parceiras, são tanto órgãos públicos como iniciativas privadas, que a gente acredita que rapidamente conseguiremos atingir aí milhões de pessoas em todo o estado do Paraná e corrigindo, porque eu sempre tenho dito, a desinformação se corrige com a informação correta. E agora, mais do que nunca, isso tem que ser rápido, porque se demorar, passou a eleição, passou o dia e o dano já torna-se irreparável.
Que a questão, além do rigor, é a rapidez, né?
Sim,
porque
rapidez.
A gente sabe como uma desinformação pode ser destruidora, além em pouquíssimo tempo. E se não combate isso com informação, fica difícil agir, de certa forma.
A gente acha que esse é o ponto mais importante, porque se no dia, vamos imaginar, no dia da eleição, alguém lança um boato aí que vai prejudicar o andamento das eleições, não dá para esperar. Tem que rapidamente agir e acionar todos esses parceiros aí para levar essa informação correta à população.
E contar com a ajuda do eleitor também, né? Para que fique mais atento, né?
O eleitor hoje é basicamente, felizmente, as pessoas, eu acredito que estão aprendendo. Como a gente está vivendo essa onda aí de fake news e muita desinformação que surge pelos meios de comunicação, principalmente pelo WhatsApp, é aquela velha recomendação, desconfie. Quando o milagre é muito grande, tem que desconfiar. Tem que desconfiar e, na dúvida, não compartilhar. E esse é o papel importantíssimo aí dos meios de comunicação.
Sim, no seu WhatsApp recebe muito boato?
O meu, particularmente, não recebo porque não é muito divulgado, mas em casa tem exemplos lá que recebe, sim, bastante.
Claro, o pessoal da família
sim,
recebe,
a família,
e também é bom que você fica por dentro, né, do que está acontecendo.
Então, esse papel que é importante desse número de WhatsApp, o tribunal é o 09...
Vamos lá, eu tenho 0800, aqui, ó, o do Gralha Confere, Gralha tenho Confere. Aqui, eu tenho
okay,
aqui, o WhatsApp é o 419... 8700-5100.
Isso, é isso.
Vamos repetir lá. 419-8700-5100.
E a importância...
Tá na dúvida, manda para lá.
Isso,
que já
e a importância desse número centralizado é essa que eu disse. Porque às vezes acontece um determinado boato que ele surge e diz respeito a uma única região. Então começou muito lá na região de União da Vitória, lá, surgir algum tipo de informação. Opa, não é um só, são vários falando a mesma coisa. Vamos checar isso daí para ver se tem relevância. Ah, tem relevância? Vamos corrigir essa informação. Vamos dizer que ela é correta para que as pessoas fiquem tranquilas.
Tá ótimo. O senhor nasceu em Ribeirão do Pinhal, né? E já trabalhou em comarcas de Medianeira, Coronel Vivida, Ribeirão Claro, Pitanga, Foz do Iguaçu, Curitiba. Já passou, então, por boa parte aí desse Paraná. Esse conhecimento todo das realidades paranaenses e as regiões, faz diferença, ajuda nesse trabalho que está assumindo, então, frente ao TRE?
Faz. Essa experiência ela é fundamental. A gente costuma dizer... Vamos começar pelos servidores da Justiça Eleitoral. Lá, hoje, o Valcio, que é o diretor-geral, tem 31 anos de Justiça Eleitoral. Então, entrou, passou em todos os setores do Tribunal Eleitoral. Dos secretários, são 10 secretários, o que tem menos tempo de Justiça Eleitoral tem 25 anos atuando. Uhum. Dos coordenadores, a mais nova tem 18 anos de Justiça Eleitoral. Então é um pessoal extremamente preparado. Nas zonas eleitorais, nós temos 186 zonas eleitorais. E nós tivemos alguns servidores, um grupo, salvo engano, de 26 servidores, que assumiram recentemente, agora coisa de 4 meses aí, no meio da pandemia. São pessoas que estão começando agora, não têm essa bagagem toda. O que o tribunal fez? Em cada zona eleitoral onde tem um servidor que ele está fazendo a eleição pela primeira vez, foi destacado alguém com experiência para ajudar ele ali. Aí vamos trazer para o nosso mundo, o meu mundo. Em 1989, eu tive a felicidade, aos 24 anos de idade, presidir a minha primeira eleição. Eu presidi aquela eleição do Lula, do Collor, era cédula de papel, urna de lona... É uma dificuldade enorme e dali começou a nossa experiência. Em 90 eu presidi a eleição para... Isso lá em Medianeira, 89. Em 90 eu presidi a eleição de governador, na época Requião Martinez, em Coronel Vivida. Então foi uma experiência também formidável.
Todas as eleições muito históricas, né?
92, muita a eleição contar. Municipal. Essa eleição municipal é aquela que demanda assim, um bom senso muito grande, uma experiência do juiz eleitoral. Porque ela envolve municípios com 4, 5 mil eleitores, em que um voto decide uma eleição. Então esse trabalho é fenomenal. E presidi também plebiscito, aquele da monarquia, da república, plebiscito para a criação de município lá de Boa Ventura de São Roque, na região de Pitanga, eleições aqui em Curitiba. Então, essa experiência é fundamental. No ano passado, visitamos 111 zonas eleitorais por todo o estado do Paraná, e isso ajuda a gente a ter uma visão geral do estado, como tem que agir em cada região. Essa questão da organização das eleições, às vezes a gente aqui em Curitiba pensa uma coisa, mas o servidor que está lá naquele município, ele sabe o porquê que naquela sessão eleitoral tem que se agir de determinada maneira, áreas indígenas, cada lugar tem a sua peculiaridade.
Por isso é importante, né, todo esse conhecimento regional também.
Exatamente.
E faz a diferença na hora de juntar o Paraná todo.
Faz,
né?
Muita diferença. Então sai as instruções, vem do TSE, vai descendo até chegar ao juiz eleitoral, mas de lá de baixo também saem muitas coisas. E nesse ano nós, semanalmente, é realizada uma reunião, e nessa reunião, em cada, assim que no meio da pandemia, nós resolvemos. Cada semana convida um juiz de uma determinada região do estado do Paraná para participar dessa reunião, junto com toda a diretoria aqui do TRE, os secretários, os coordenadores, para ele ter essa visão geral também de como funcionam as coisas aqui no tribunal. E, por outro lado, aí nós aprendemos com a experiência deles lá da zona eleitoral.
Tá certo. Desembargador, em relação à transparência, né, esse ano, tem algum destaque que o senhor gostaria de fazer?
A questão da transparência, eu acho que ela é fundamental. O artigo 37 da Constituição, ele tem vários princípios. É um jargão aí que nos cursinhos eles ensinam, chamado LIMP, né? Palavra LIMP. LIMP, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade, que é onde entra a transparência, e o E de eficiência. E eu acho que quando se fala em transparência, em publicidade, isso aí se aplica como um todo. E para mim essa é a melhor e talvez a maior transformação. Porque como hoje os partidos políticos, os candidatos, estão fazendo as suas campanhas, recebendo verbas públicas, verbas que são oriundos ali dos tributos que cada contribuinte de nosso país pagou. Assim como nós que estamos na administração pública temos responsabilidade para gastar cada centavo do dinheiro do contribuinte, os candidatos também têm essa responsabilidade. Então essa transparência é fundamental. O candidato tem que pensar muito no momento em que ele for gastar, utilizar essa verba para respeitar o outro princípio, que é o da legalidade, né? Ou da legalidade, para que ele tenha condição depois de prestar as suas contas dentro daquilo que a lei determina. E eu sempre tenho dito, o candidato, acho que ele já tem que começar a demonstrar sua aptidão, a sua capacidade de exercer um cargo público já pela sua campanha, né? Pela sua prestação de contas. Que se ele não conseguir fazer a sua campanha dentro, obedecendo esses princípios, fica difícil depois na administração pública.
Exato. Então, para a gente encerrar, desembargador, queria que o senhor deixasse um recado aí para o eleitor paranaense.
O recado que nós deixaríamos para o eleitor paranaense é para que ele não deixe de ir votar. É, não deixe. Nós, analisando aí, baseado em outras eleições, o que a gente tem verificado? Em torno de 18% dos eleitores se abstêm de votar, não vão votar no dia das eleições. Aí mais um número razoável vota em branco, não vota em ninguém. E uma outra parte vai e anula o seu voto. Somando tudo isso, nós vamos ter aproximadamente quase 30%. Quando nós falamos em estado do Paraná, que nós temos 8.154.000 eleitores, isso representa quase 2 milhões de votos. Ou seja, quase 2 milhões de pessoas que não participam das eleições e que se essas pessoas se unissem, se organizassem, elas teriam condições de elas escolher alguém dentre elas ali, lançar o candidato e a pessoa seria eleita. Então, acho que essa participação é fundamental porque você participando, depois você pode cobrar também do seu candidato que foi eleito. E essa participação é fundamental. Então, que todos, tomando os devidos cuidados, compareçam no dia 15 de novembro para depositar o seu voto, porque mais do que um direito, é um poder que o eleitor tem nas suas mãos, porque a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito e um dos principais fundamentos, o primeiro fundamento é o da soberania. Soberania é poder, e esse poder está na mão de cada um dos eleitores para decidir aí os destinos de um município, de um Estado e de um país. Eu acho que nós temos que participar para termos esse direito, essa credibilidade para cobrar depois.
Tá ótimo. Desembargador, muito obrigada pela presença. Agradeço mais uma vez a disponibilidade de conversar com a gente, então, aqui na ERP, com as nossas emissoras aí associadas. Mais uma vez, obrigada.
Eu é que agradeço em nome da Justiça Eleitoral. Estamos sempre à disposição para conversarmos aí com os mais variados meios de comunicação.
Muito obrigada a todos pela companhia. O Em Pauta fica por aqui. Na semana que vem tem mais um bate-papo para você. Até mais.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.